Thiago, quero voltar então para aquele momento que você falou. Você ficou na sua empresa, acho que 7 anos. Aí teve algum momento que as coisas não deram certo, né? Quebrou, ficou devendo o banco, etc. Cara, de onde veio a força para continuar seguindo, né? Qual foi a inspiração que você teve para seguir em frente?
Cara, eu tinha que levar a verdade aqui, ó. É, levar comida para minha família. É, primeiro, assim, ó. Qual que é a reflexão que eu me faço toda hora? Eu falo muito assim, Juliana. Falar uma coisa que você não escutou em nenhum lugar, tenho certeza. Eu falo que eu era muito tímido para gravar conteúdo na internet, tá? E quando eu comecei a gravar conteúdo na internet, foi muito legal, porque quando você grava conteúdo na internet, você melhora a sua comunicação, você melhora, né, a sua liderança. E acontece um negócio que pouca gente fala, quase ninguém fala. Normalmente, tudo coisas que eu falo são coisas de sentimentos que eu tô vivendo ali. 90% das pessoas que fazem isso é coisa dela. Quando eu falo assim, ó, se você tiver com medo, você tem que ir com medo mesmo. Sentimento que eu tô vivendo, né? E eu quero, meu sentimento, eu quero impactar a vida da outra pessoa, que é legal isso. Mas o que acontece na grande maioria da jornada, Juliana, eu acho que as pessoas. Elas não entendem que é o seguinte, quando eu tava nesse meio desse buraco, que eu me enfiei no buraco, eu tava endividado até o talo, eu não tinha uma outra opção. Mas qual que é o grande a reflexão que eu me faço, Juliano? Nós sempre achamos que a grama do vizinho é mais verde, nós sempre que roda de empreendedor assim, eu tô faturando 100 milhões, eu tô 200. Aí o cara, porra, eu vou parar de fazer isso aqui que eu tô fazendo e vou vender paleta mexicana que lá não tem problema nenhum, é só dinheiro. Não existe isso, né? Qualquer negócio que você fizer vai ter problema. E outra coisa, Juliano, nós temos que parar de construir esse storytelling e essa ideia do empreendedorismo, que a coisa é rápida. Olha só, eu demorei 9 anos para começar a equilibrar meu caixa para dar certo. Eu fiquei 9 anos andando de lado. A Amazon, todo mundo fala na Amazon. A Amazon ficou 7 anos só vendendo livro, né? Então, assim, o que eu quero falar, primeiro, eu não desisti porque eu pensava muito, eu não tinha opção, eu olhava para o lado. Começar um negócio do zero, assim, ó, eu tive que ter muita coragem, Juliana, para começar a empreender. Eu tive que ter muita coragem para avançar. E aí, se eu recuasse, eu tive que ter muita coragem para chegar aonde eu cheguei, mesmo com tanto de problema que eu tinha. Porque entre você e parar, aqui é a reflexão forte que eu vou fazer. Entre você desistir e continuar é uma linha muito tênue. Tem empreendedores como eu que insistiram e deram a volta por cima. Tem empreendedores que insistiram e se afundaram ainda mais. Essa é a verdade. Mas qual que é a diferença, cara? É uma palavrinha mágica: pivotar. Mudar. Pivotar é uma palavra do inglês que é mudar. Mudar o que não está funcionando. E para isso tem que ter coragem. Então, Juliano, eu não tinha para onde o que fazer, eu não tinha opções de voltar para o mercado de trabalho, eu não tinha ideia de começar um negócio do nada. Eu tinha uma única opção: aquele negócio dar certo. E eu tinha que levar o leite e o pão para meus filhos em casa. Isso é o que me. Todos os dias com medo, todos os dias preocupação. Cheguei a pesar, hoje eu peso 80 quilos, 79 quilos, cheguei a pesar 110 quilos com 27 anos. Todos os dias apontei um colapso. Tiago, pensou em desistir? Várias vezes. A jornada do empreendedor, né, ela é uma montanha-russa de emoções. Tem dia que você acorda, hoje mesmo, hoje eu falo pra você, hoje eu tava, porra, animadão, porra, super motivado com o negócio. Ontem de ontem eu tava um angu, eu tava assim, cara, triste, puto da vida, querendo jogar uns quatro pela janela. Essa é a realidade, né? Então eu não tinha opção. A opção que eu tinha era continuar aquele negócio, fazer aquele negócio dar certo. Por isso eu não parei.
Legal. Bom, que bom, dei sorte no dia da entrevista, então, ainda bem que eu não marquei ontem.
Não, tranquilo. Mas é isso, cara. Tem dia que você tá puto da vida.
E Thiago, você falou bastante de pivotar, então, quais foram as mudanças que você fez na sua empresa para ela dar essa virada que deu? O que que você identificou que não estava funcionando e que você falou assim: olha, então a gente vai passar a mudar isso, e aí a partir dessas mudanças você deslanchou?
Olha só, eu mudei. Eu falo muito isso daí, né? Que a jornada do empreendedor, quando ele tá no meio do caminho, é a pior que tem. Porque assim, se você quebrou de vez, você pulou o cerco que vai fazer outro negócio, E se você deu muito certo, deu muito certo, você não precisa, normalmente não precisa mudar. Né? O meio do caminho é terrível. Terrível. Né? E aí você não vai de lado, você só vai de lado. Fiquei 8 anos, 9 anos de lado. Meus primeiros 4 anos comecei o negócio, depois com 4 anos eu quebrei, preciso entender por que eu quebrei. A área de logística é muito capilaridade, eu só fazia São Paulo capital. Os grandes players viraram o canhão para mim, começaram a fazer todo o estado de São Paulo, eu só fazia São Paulo capital, o serviço que eu prestava, e aí comecei a perder cliente, perder cliente, me endividei, aí num salto de fé, eu tinha uma frota financiada, vendi os carros, abri 5 filiais de uma vez, quebrado isso daí, mas assim, essa pivotada que o cara dá, entre quando você está no meio do caminho, você tem que mudar. E mudar é uma série de mudanças. Time, pessoas, né? Mudar processos, mudar gestão, mudar a forma de vender. O que que eu fiz? Eu mudei o meu processo interno e eu pivotei o meu produto. Eu fazia uma logística reversa, só fazia São Paulo capital. Eu mudei e comecei a fazer todo o Brasil através de transporte aéreo. Então, eu mudei a forma que eu estava fazendo. Eu comecei a fazer, sair do rodoviário e fui para o aéreo. Foi uma forma que eu entendi que tinha que escalar, que tinha que crescer e que poderia fazer. Eu acho que essa pivotada, tem vários tipos de pivotada. Tem pivotada de time, tem pivotada... Porque assim, ó, não é sobre produtos, sobre serviços, sobre pessoas. Eu estou passando um processo na minha corretora lá, hoje, que assim, até aqui... Nós viemos com o time. E isso aqui é uma dor gigante do empreendedor. Né? Você começa a construir um negócio, você precisa de um nível de pessoal ali. É uma das frases mais enganosas que tem no mundo do empreendedorismo, é contrate pessoas melhores do que você. Eu acho isso tão lindo e romântico. Vai contratar um cara de 30 pau, 40 mil para quem está começando. É balela isso. É conversa fiada. Contratar uma pessoa melhor que você é para quem tem caixa, operando grande, uma empresa estruturada. Quando você está começando, você não consegue fazer isso. Né? Então, Juliano, acho que a gente tem que entender aonde a gente precisa mudar e como que a gente faz isso. Eu falo que aqui está uma grande diferença. Se você pegar o Henry Ford, né, ele falou uma frase que ele falou o seguinte: se eu fosse escutar os meus clientes, eu fazia carroças mais velozes. Né? Mas olha como a forma de ver o mundo mudou. Porque ele não sabia fazer as perguntas certas. Porque hoje, a melhor forma de você mudar o teu produto e ver que não está funcionando é você fazer as perguntas certas para o seu cliente. E aí você entende que o seu produto foi o que aconteceu comigo, que o seu produto não está escalando, que você não está crescendo, que você precisa ter coragem, e parece muito bullshit, parece muito simples, para mudar. E não é fácil, cara. Um baita desafio.
Ô, Thiago, e aí quando você conseguiu, poxa, deu essa reviravolta, colocou a empresa nos trilhos, cresceu, né, chegou no momento de vender, que assim, que né, chega a ser talvez o ápice de quando, né, acho que o ápice de uma empresa, ou faz um IPO, ou vende, etc, né? Naquele momento, quando você percebeu que, olha, deu certo, né, assim, passei por tudo isso, né, mas o plano deu certo, o projeto deu certo, e aí você, né, talvez conseguiu aí, resolveu, pelo menos financeiramente, como você diz, a sua família pela segunda, terceira ou quarta geração, que seja. Naquele momento, assim, qual foi o sentimento? Foi um sentimento de realização ou foi um sentimento de vazio, do tipo, e agora? Né, assim, essa foi minha vida por 20 anos, o que, que vai ser para frente? Ou queria saber um pouquinho disso.
Legal. Acho que tem duas coisas aí, Juliano, importantíssimas, né? Primeiro eu fundei em 2002, quebrei em 2007, 2009 eu pivotei, encontrei a forma de crescer. Em 2009 eu entendi uma coisa muito importante. O que que me trouxe até ali não me levaria adiante. Eu fui estudar gestão e fui estudar processo, implantei muita gestão no negócio e aí o negócio cresceu. Aí, em 2009 até 2014 crescendo. Em 2014, um baita aprendizado que eu tive. Ó, pessoas de sucesso pedem ajuda. Eu recebi uma primeira oferta em 2014 de um fundo de investimento gigante no Brasil. Assinei, fizeram auditoria, mandaram a proposta, valor. Eu aceitei, fizeram a diligência, fizeram a auditoria, fizeram todo o processo. Uma semana antes de assinar a proposta, Eu conheci um grande empresário por causa do Juliano Falcões. Eu fui o segundo investidor do Juliano Falcões. E aí eu conheci um grande empresário lá, um cara muito grande, multibilionário. E eu fui pegar, eu falei, Edu, eu preciso me conectar com esse cara, eu preciso pegar uma mentoria com ele, tá acontecendo isso. Ele falou, na hora me conectou, fui conversar com esse cara. Eu falei assim, ó, tá acontecendo isso aqui. Eu recebi uma oferta para vender meu negócio. Minha esposa, a gente tinha, independente da fé de cada um, tá, Juliano? Eu tinha recebido um direcionamento de Deus que quando eu tava quebrado, falido, mas que eu ia levantar o um negócio, que eu ia chegar por cabeça, não por cauda. E eu recebi uma oferta que ia vender meu negócio que era para eu não olhar para trás. Aí, quando eu recebi a oferta, minha esposa falou: Tiago, você conhece mulher? Tiago, nós vamos vender, é para vender tudo. Você vai ficar com 70%, com 30% do negócio? Isso não tá me cheirando bem. Não, vamos vender, vou buscar a nossa independência. Já era um dinheiro muito relevante. Aí tá bom. Aí fui buscar mentoria uma semana, 6 meses essa história toda. Fizeram a auditoria, fizeram a diligência. E assinar o cheque do recebimento da venda uma semana antes pegar o mentor falou, cara, não vai. Cara, esposa falando que não, mentor falando que não em 2014. Eu falei, cara, se eu for, eu reúno o fundo, Juliano. Ó, galera, me precipitei, não quero vender o um negócio. Puta,
Tinha multa para você sair ou não? Ou conseguiu sair sem?
tinha multa, paguei multa e fiquei. Pessoas de sucesso pedem ajuda. Eu nunca tinha vivido uma experiência dessa. Um negócio grande. Falei, cara, a mentoria que eu recebi foi o seguinte: esse fundo que vai te comprar, ele vai te comprar por aquisição. E você vai ficar pequeno. Você vai ficar irrelevante dentro do negócio. Não vai. E o cara. Aí não fui, depois de 2 anos, Juliano. Aí veio uma oferta para vender 100%. Aí eu vendi. Aí aquela mistura de sentimentos. Aliviado, né? Porque aconteceu um negócio, Juliano, muito interessante, que eu acho que é isso que vale a pena que eu compartilhar. Além do dinheiro, lógico, foi o principal fator, o principal motivo. Mas já tinha acontecido um negócio que eu chamo o fator a rolha saiu da garrafa. Você escutou essa terminologia ou não?
Eu vi no seu LinkedIn, né? Antes de você, não. Mas conta aí para quem não viu.
Cara, assim, ó, eu acho que tem muita gente no emprego que gosta do emprego, que gosta do trabalho, que gosta das pessoas, mas não se sente mais pertencente a esse local, né? E aconteceu isso comigo, eu não tinha mais desafio, eu não tinha mais assim vontade de estar no negócio, eu não tinha mais assim, pô. Então eu acho que além do dinheiro, eu tinha um fator naquele momento. E aí, Juliana, talvez por eu ter passado por muito problema, talvez por eu ter tido muito, né, pô, desafio na jornada, me magoou, tenho muitas feridas. Dependendo do lugar que eu falo, eu me emociono até choro. Então assim, eu não queria mais estar lá também, né? Então foi uma mistura de sentimento, mas sempre fica aquela dúvida assim. E agora, o que eu vou fazer? Vou empreender de novo? Não vou? Né? O que que eu vou fazer? Então assim, no final do dia, Juliana, foi uma mistura de sentimentos entre realizei, conquistei, mas estou fazendo porque pelo dinheiro, porque a rolha saiu da garrafa e também um ponto gigante de medo e de dúvida. E aí cai no que a gente vive falando, né? Tem coisa que a gente fala que a gente tem que ser. Você não vive falando que estabilidade não existe? Então, negão, vai lá e estabilidade não existe. Agora procurar outra coisa para fazer. Foi justamente isso que eu fiz.